Comic Pod.
Sabe, como que eu estou começando mais um Comic Pod, que não é bem um Comic Pod, porque é só uma live. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com o Morcelli.
Kazan, carai!
O Pablo.
E aí, ó.
Depois de muito tempo, o Leandro Damasceno.
E aí, beleza?
O Diego, que eu ia falar agora, mas ele acabou de sair da call por algum motivo. E a gente está recebendo aqui dois convidados, o Juliano Souza.
Opa!
E o nosso padrinho, João Paulo Henk.
E aí, pessoal?
Como é que fala?
Henk.
Oh, eu sou o padrinho também, viu?
Eu ia falar, o Juliano também é padrinho, hein? Eu ia falar isso. Eu ia lembrar.
Entubada, verdade. Tomou uma entubada já.
Só reforçar.
É que eu tava pensando no Juliano artista e esqueci do Juliano.
Oh, muito obrigado.
Bota, hein?
Se saiu bem, hein? Caraca.
Então a gente tá aqui hoje com esse grande elenco, porque a gente vai falar de duas coisas. Vamos falar do filme do Shazam.
Shazam.
A gente vai falar do que é mais importante do filme do Shazam, o novo livro A Palavra Mágica.
Vamos falar de Grenal também?
Lindo! Não, que Grenal, velho?
Não!
Grenal não, cara.
Vai falar de futebol na puta que pariu, porra. Adoro esportes. Pratico vários.
Beleza, eu sei que você tá falando do filme ou do livro?
Vamos falar do filme primeiro, né? Que a gente tá mais. O pessoal tá mais curioso aí e tal. A gente vai inserindo o livro aí no meio.
Beleza, então. Shazam estreou aí agora em abril, foi dia 4 que ele estreou?
Isso, estreou dia 4 aqui.
Shazam, dirigido pelo David Sandberg e com o carinha lá do Chuck, como o Shazam. Vocês percebem que eu me preparei pra essa pauta.
Sim, lógico.
Zachary Levi, procurei aquilo.
Tô me perguntando se você viu o filme também, ou se não viu também.
Ih, rapaz, tinha que ter visto o filme. Não, brincadeira.
Caralho.
É aquele que tem a Carol Danvers, né?
É isso.
É isso.
Beleza, assistiu. Então a gente tá aqui pra falar desse filme, que estreou aí em abril, e todo mundo tava perguntando se a gente ia falar, a gente não falou, e agora a gente vai falar. Então eu quero começar com, rapidamente, um bom ou ruim, passando aí pro todo mundo da mesa.
Bom,
sério.
Muito bom.
João.
Muito bom também.
Juliano.
Muito bom.
Eu tinha falado bom ou ruim, vocês estão falando muito bom, né, mas tudo bem. Leandro Damasceno.
Vá, rapaz.
Não vi.
Ah, bom.
Pô, pelo menos ninguém mandou um nada a ver aqui, né?
E o Pabi? Ninguém tá te ouvindo, Pabi.
Você tá mudo, Pabi.
O Pabi tá completamente inserido no mundo do futebol, cara. Ele desistiu total.
Mas eu não sei se deu pra ouvir, mas eu não vi o filme.
Sim, ficou claro. A gente achou muito peculiar.
Vendo? Agora a gente tá te ouvindo.
Agora sim.
Agora estamos te ouvindo, seu lindo.
E aí,
primeiro de tudo, eu queria, antes de falar sobre o filme, eu queria dar feliz aniversário pro Morcelli, porque ninguém deu aqui nessa
sala,
né? Foi feliz aniversário, né, Morcelli? Então, os nossos ouvintes que estão nesse momento, por favor, deixem seu feliz aniversário pro Morcelli ali na caixinha. E eu vi o filme, sim, o filme é muito, muito bom. Né? Assisti, acho que uma semana antes de sair no cinema. Mas, cara, o filme.
Não é pra carteirada, não,
pai. Não, mas o filme é bom pra caramba, cara. Assim,
porque eu sou imprensa especializada.
Eu quero que esse filme dê certo pra caralho, sabe? É a parada dele, assim. Tu assiste ele o tempo inteiro com um sorriso no rosto, assim. É bem legal.
É verdade, é bem isso mesmo.
Não tem como não curtir o filme.
Não.
Eu também quero que o filme dê muito certo. Só que eu tenho um filho pequeno e não tem jeito.
Tem um filho pequeno, um cachorro que te odeia, você não pode sair de casa.
Uma mulher que trabalha 10 horas por dia, então sou eu que cuido da casa do menino e do cachorro.
Será que eu entendi o moleque que trabalha 10 horas por dia? Tava muito confuso aqui.
É uma mulher que trabalha 10 horas por dia.
Achei que tava rolando trabalho infantil aí.
Tá quase. Lego não é de graça, não, brother. Ele já vai fazer 3 anos no final do ano. Tem que fazer por onde?
Cara, choradeira de um pai derrotado, né, velho?
É uma brincadeira, tá, gente? Meu filho não vai trabalhar antes dos 4 anos.
Caralho, velho.
Mas enfim, quando eu vou assistir um filme, eu demoro 3 dias, assim, porque dá pra assistir em pedaços de meia hora. Então, tem que estar em casa. Justo. Senão...
Mas por que tu não vai naquelas sessões baby? Tem as sessões pra bebê, não tem no cinema? Tu é...
Agora tem mesmo as sessões pra bebê.
Em Formiga, no interior de Minas?
Porra, o cara mora no cu do mundo, velho.
Eu tenho sorte de ter cinema aqui. Tem 2 ainda, tem 2 salas de cinema na cidade. São do mesmo dono, mas tem 2 salas. E já sentido. É uma sorte do caralho. E sair assim de noite pra poder ir ver no cinema, sem chance. Eu vi Guerra Infinita, tipo, mês passado.
Nossa
senhora! Sério?
Não te preocupa, não te preocupa, pelo menos tu olhou antes do último filme, então tá bom, tá dentro ainda do tempo.
Pronto, consegui aqui.
Aê!
E aí, Diego, o filme é bom, o filme é ruim, Shazam é mais ou menos? Bom.
Eu fui assistir já 2 vezes, uma em IMAX, que eu viajei pro Rio, assisti junto com o Igor lá e minha namorada, e a outra assisti em 2D aqui em Friburgo mesmo, e me identifiquei com o Leandro daqui em Friburgo, também tem só 2 cinemas e os 2 são do mesmo dono.
E que ninguém sabe é que é o mesmo dono do cinema de Formiga. O cara vai criando 2 salas de cinema no interior do país, assim, em todas as cidades.
Pô, levar esse cara pra minha cidade natal, porque lá não tem nenhuma sala.
Você é da onde, João?
Fala de Minas. Lá não tem nada. Lá tinha uma salinha de, sei lá, uns 3 sei quantos lugares e fechou.
1 hora e meia da sua cidade, cara.
É, pertinho.
Pará de Minas é do caralho.
Pará de Minas?
É.
Faltou um pouco de criatividade nesse nome aí, né? Bom, Minas tem o alfabeto grego inteiro e mais 78 cidades.
Cara, Pará de Minas tem Agiros, que é um negócio tem sério. Agiros.
Beleza, a gente não tá aqui pra falar de Minas Gerais, a gente tá aqui pra falar de Shazam. Então,
Tá só perdendo. Se Shazam fosse filmado no Cerrado Mineiro, eu te conto um negócio. Seria 50 vezes mais legal.
Igual Shazam, trem. Ia ficar igual o Trapalhões da Serra Pelada, né, cara?
Shazam, olha isso.
Trapalhões já fizeram uma adaptação de Shazam, né? Tem aquele, acho que é de 85, que eles fizeram um sketch com o Mago Shazam de Didi. Não, o Didi de Mago Shazam.
Sim.
Era o Mussum de Capitão Marvel, o...
Dedé e Zacarias.
Isso, Dedé de Capitão Marvel Jr. Dedé de Mary e o Zacarias de Capitão Marvel Jr.
Dedé de Mary é uma sacanagem, como se falaram, cara. Sempre sobrava pra ele, né?
E o Tio Macalé como o Dr. Silvana.
O que foi que Trapalhões não parou de ouro?
É verdade.
Não, agora chega. Vamos falar do que interessa aí. Já faz 2 semanas que o filme estreou, então a gente vai se dar o luxo de falar spoilers. Apesar da bilheteria não tá muito boa, assim, infelizmente. A recepção dele, pelo menos por parte da crítica e do público que já viu, tá sendo ótima. Ele tá com o Certified Fresh lá no Rotten Tomatoes.
Mas ele foi lançado num mês difícil, né?
Ele foi lançado espremido com o Capitã Marvel e com o próximo Vingadores. É foda, cara.
E Dumbo, né? Então, tipo, no meio, junto, pra brigar, né?
Dumbo foi, assim... a recepção foi muito, muito positiva de quem assistiu. Não, foi muito positiva de quem assistiu, mas o filme não vendeu. Nem a pior expectativa da Disney esperava que Dumbo ia ser tão mal recebido pelo público. Não pela história, mas muita gente não quis ver Dumbo porque, não quero chorar no cinema.
É, eu sou o tipo de pessoa que nunca viu Marley e Eu porque eu não quero chorar vendo o filme.
Até porque Marley e Eu, ele basicamente vai assim, não, você vai chorar. E aí ele pega no final e ele te força, ele vem uma pessoa no cinema e espirra, spray de pimenta no seu olho pra você chorar. Foda, cara, eles fazem você chorar.
É, eu não quero ter que passar por isso, velho. Sério.
O Marley é maldoso demais. Então,
caralho, né? Pelo amor de Deus.
Dumbo, o desenho original já é.
Dumbo, puta que pariu, o desenho já te arregaça, mas eu fiquei curioso pra saber como é que ficou a cena do Dumbo bêbado nessa nova versão.
Eles trocaram. Não, eles fizeram uma modificação, só aparecem umas bolhas de sabão, assim.
Essa é a cena. Pra quem estuda animação, a cena do Dumbo bêbado é a cena que todo mundo estuda, sabe? Mesmo que você não tenha visto o filme, se você vai estudar animação, você vai pegar essa cena especificamente, e você vai ter que estudar ela, sabe? Porque essa é a grande diferença em termos de técnica de animação, assim, de Dumbo em relação ao que tinha vindo antes.
Mas aí, quando eu fui assistir a segunda vez Shazam, minha namorada foi assistir Dumbo. E ela falou que ela chorou absurdamente o filme todo, né? E principalmente na parte dessa cena também. Mesmo eles tendo alterado, ele não fica mais bêbado, virou algo mais lúdico do que a sensação de embriaguez, mas ela falou que ela chorou muito também.
Ah, mas voltando pro Shazam, eu vivi na...
Caralho, velho.
A gente tá falando de Minas, já falou do Dumbo, falou de não sei mais o que, nada
do Shazam.
Caraca, que papo de maluco. Vai,
mas vamos lá,
ó. Seguinte, a história do filme do Shazam é uma história de origem. A gente conhece o Billy Batson mais ou menos parecido com a versão dos 952 dele, até porque a produtora do Geoff Johns, né? Agora ele não atua mais sozinho, ele tem uma empresa própria. Supervisionou a produção do filme, é claro que ele fez o input dele lá, né? Mas assim, a versão do filme tá mais redonda. O Billy não é aquele cuzãozinho que ele é no quadrinho, assim. Ele é um moleque mais... Ele tá mais perdido, assim, né? Ele tá meio que procurando o norte ali, tanto que ele até tem aquele chaveirinho de bússola lá, né?
Ele é um moleque mais safo, assim, né? Tipo, da rua. Ele não é babaca igual na HQ,
moleque,
né?
Da rua.
Na HQ ele também é meio safo, mas o problema é que na...
Ah, na HQ ele é um babaca.
Na HQ ele é babaca.
Mas ele ainda é safo na HQ. É que eu acho que é só... Eles só diminuíram um pouco o tom daquele moleque, mas assim... com medo de todo mundo que chega perto dele, né? Tipo, e aí ele dá mais sorriso, ele é um cara mais que se vira, sabe?
Na verdade, eles deram uma motivação, né, cara? Porque o Billy do quadrinho dos 952 não tem motivação pra ser escroto. Ele simplesmente é escroto porque ele acha legal ser escroto.
Uhum. Foi que é o motivo, inclusive, pelo qual eu larguei o Shazam dos 952, meio que na metade.
Isso é um negócio interessante da gente começar a pensar, né? Quer dizer, qual que é o Billy do cinema em relação aos quadrinhos, assim? Marcelo, você que tá estudando isso.
Pra você que, assim como eu, também leu algumas edições da revista Nova, que tá saindo agora lá fora, ele tá mais parecido com aquele Billy, assim, que já tá... Que assim, é que assim, o filme mostra uma parte que a gente não tá vendo nessa nova HQ, né? Que é ele começando, né? Ele tá na rua, aí ele é adotado por aquela família, aí ele é relutante, ele foge, ele faz cagada, né? O filme mostra tudo isso. Mas ele é um menino mais... que tem mais noção de família, assim, né? Eventualmente ele começa a se adaptar e se redime, enfim. Ele tem uma proximidade muito moderna, assim. Eu não conseguiria comparar o que a gente viu no filme com nada do Capitão Marvel clássico, assim, sabe? Mesmo com a fase do Jerry Ordway, que é relativamente moderna. Tem alguns elementos, mas não é muita coisa, não. É realmente um personagem recente mesmo. É um personagem dessa década, sabe?
Tá. Aproveita que você falou do personagem clássico e contextualiza aí quando surgiu e quem criou e essa coisa arada toda.
Sim. O Capitão Marvel surgiu em 39, né? O Sissy Beck e o Bill Parker, que eram funcionários da Fawcett Comics, conceberam ele a pedido do editor, que queria o Superman próprio, assim, mas eles criaram algo com muita mais identidade, né? Uma coisa que eu e o Leandro discutimos muito enquanto a gente tava pesquisando e escrevendo, editando o livro e tal, é que, tipo, os caras estavam muito preparados, assim, sabe? O Bill Parker e o Sissy Beck. Eles fizeram um personagem que tinha tanta identidade que ele saiu rapidamente daquele negócio de ser o novo Superman e se tornou, de fato, o Capitão Marvel.
Mas quantos anos depois do Superman saiu o Capitão Marvel?
É um ano, cara.
É um ano certinho? Eu acho que não, né?
Não é um ano certinho por causa de data de revista. Então, assim, você pegar, oficialmente ele saiu em 1940, sabe? Por causa que aquele negócio de revista saiu...
Dia 13 de dezembro de 1939 é quando saiu o Easy Comics 2. Exatamente dia 13 de dezembro.
Caraca.
Superman.
Um ano pra fazer benchmark.
É um ano e meio, mais ou menos, né? O Superman é de junho. É junho?
Abril.
Eu acho que é abril.
Não é abril. O Superman, cara, foi publicado pela primeira vez no dia do meu aniversário, hoje.
Olha aí, cara.
Olha só.
Então, pessoal, também mandem o seu feliz aniversário pro Superman, tá? Superman tá. pro Superman, pro Morcelli, e vocês depois que saíram desse chat vão lá no Reddit e mandem um recado também pro Grant Morrison, que resolveu também dar esse presente de aniversário pro Morcelli.
Ah, ele tá fazendo o bagulho dele agora. Uhum. Pô, galera, obrigado aí.
Valeu. Pro livro, falou, falou. Valeu,
falou. Quer fazer uma live lendo as perguntas e respostas do Morrison.
Pô, seria
do Morrison. Pô, cara, tinha que chamar o Grisa a fazer isso um dia, cara. Fazer o sotaque do Morrison, ficar lendo as respostas.
Alguém vai lá e pergunta pra ele, Morrison, e o Shazam, hein? E o Capitão Marvel, o que você acha disso? E aí a gente rouba a resposta aí. Uhum. Mas a diferença, assim, tem várias diferenças, né? Obviamente, porra, várias, entre o Capitão Marvel, o Shazam e o Super-Homem. Mas tem muita coisa técnica que é diferente, sabe? Porque as primeiras histórias do Super-Homem... O Siegel e o Schuster, eles tinham feito tiras, que eles pensaram no personagem para ser personagem de tira de jornal. Uhum. Então a primeira revista, ela é tira recortada e colada para caber numa revista em quadrinho. E o Shazam não, ele é um super-herói já pensado pro próprio formato, sabe? Ele é um super-herói pensado pro formato comics, assim, que era um formato que já existia, né? E o senso de design dos caras é assim, mas é décadas à frente, sabe? O jeito que a história
aquele
é construída,
trem, né,
é
muito cara?
Aquele trem, eu piro nele sempre.
É incrível, cara. É incrível.
Aquele deslumbrante, o trem que eles estão falando é o trem que o Billy vai até o mar. É o trem que ele vai até o mar. É porque com muitos mineiros na conversa fica difícil lembrar.
É, eu pensei exatamente
a mesma coisa. Se era um trem ou se é só um trem.
É o trem ou é o trem? Que trem que é?
Se é o trem é uma coisa, que trem que é esse trem?
Caraca, mano, que papo é esse?
Tem muito estereótipo, cara, mas esse não é estereotipado.
Isso é verdade que a família inteira é de Minas e é realmente é o trem.
O trem é tudo.
Voltando a comentar mineira, né? Minas, tá bom, beleza.
Mas enfim, tem o trem, a locomotiva que leva, ou o metrô, como queira, que leva o Billy até o Mago Shazam. E ela aparece em dois quadrinhos, eu acho, na primeira história. Mas é espetacular, assim.
Sim, com certeza. Essa é uma coisa que eu senti falta no filme, assim. Porque ele é levado, né, pra Pedra da Eternidade pelo metrô. Mas a gente só vê a parte de dentro, que é um metrô comum, né? O metrô de São Paulo.
Pô, perderam a chance.
É um pouco do conceito, né, cara? É um pouco do conceito que dos 952 acabou ficando assim.
É, ficou pra trás.
A revista Shazam, eu não sei se é Shazam que chama, nos 952. Já é do Jeff Jones?
Na verdade, o Jones e o Gary Frank introduzem um personagem dentro da revista da Liga da Justiça quando ele tava fazendo em pequenas histórias backup, assim. Aí depois de ele faz um arco dentro desses backups, se eu não me engano são 12 edições. Aí depois eles juntam tudo isso e acaba saindo um encadernadinho que dá na base de 100 páginas, mais ou menos. Com toda a introdução do personagem, entendeu? Tipo, todo o primeiro arco dele, introduzindo o Adão Negro, o que é o Billy, como o Billy começa a jornada dele, como ele termina, a nova família Marvel, aquela coisa toda. E aí, após isso, trava tudo e eles não conseguem mais lançar o gibi, porque o Jones disse, ó, esse personagem é meu, ninguém mexe nesse personagem. E aí começa aquelas mudanças todas da DC. Agora, acho que ano passado, ele conseguiu dizer, ó, chegou pra DC e disse, ó, meu projeto tá pronto, vamos lançar isso aqui. Aí ele chama o Daily... Como é que é o nome dele, Marcelo? Eu sempre esqueço o nome daquele cara.
O Dale Eagleshan. Sim,
Eagleshan, okay. Isso. Aí ele chama o Dale Eagleshan e o Dale Eagleshan abraça com ele o novo projeto e o Gary Frank tá fora, porque o Gary Frank tá desenhando...
Doomsday Clock.
Doomsday Clock, né, cara?
O argumento
abraça médio, né? Porque o cara fez uma edição e na segunda
já não era ele. E eu tô pra dizer, a primeira edição tem sérios problemas, cara, de desenho. A primeira edição dele tem uma...
Tudo bem, gente, não vamos entrar nesse pormenor, pelo amor de Deus, isso aqui não...
Eu quero...
O argumento que foi dado, que foi oficialmente o Jones falou, que não, eu queria fazer esse quadrinho já há muito tempo e tal, mas o Gary Frank não tinha tempo de fazer. E aí agora, na segunda edição, já trocou o artista. E depois já tá anunciado que a quinta edição já não vai sair na data certa, já tá atrasada também.
Voltando pro filme um pouco...
Por favor.
O que vocês acharam do vilão, do Dr. Sivana, como o vilão principal do filme?
Ah, eu gostei muito, cara. Gostei muito porque ele parece um vilão mesmo. Ele é mal, que não pica pau, só isso.
Não, ele é meio que mal por sinal, né? Pô, eu achei ele bem, tipo, parecia que ele estava fazendo uma paródia de vilão de filme de super-herói.
Ah, mas ficou legal,
mas é um filme de super-herói, cara.
Tá bom, cara.
Mas eu não achei isso não, cara. Eu achei que, na verdade, ele concentrou nele tudo que é mais... basicamente, toda a seriedade do filme foi concentrada nele. Toda a parte mais dark do filme foi concentrada nele. Eu não achei tão estereotipado.
Eu achei muito galhofa pra ser dark, cara. Porra, pra ser galhofa achei, falta muito ainda, cara.
Pô,
pra
eu...
Pra ser galhofa, ele tinha que ser o Silvano original, que é Nanico e...
Que também seria foda, mas... Eu gostei disso, mano.
Porra, o Silvana Nanico seria...
Sim, legal.
Eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas pra algo
não,
assim.
Não, o mundo ainda não tá preparado.
Não, cara.
Talvez mais pra frente, se o poder mágico corromper ele, igual aconteceu no quadrinho, né? Porque no quadrinho ele vai ficando...
Ele vai ficando atrofiadinho.
Exato, ele vai virando a Silvana. Mas a única coisa assim, que eu gostaria de ter nesse, mas eu acho que não encaixa nessa origem, não encaixa, é um pouco do lance do cientista louco, sabe? Eu acho que talvez ele vá enlouquecendo com o tempo, se confirmando mesmo. Mais sequências.
O cientista dele ficou bem de lado, assim, né? Ele é dono de uma grande empresa de pesquisa e tal, mas...
Ele nem é dono, ele é herdeiro, né?
Parte que, na verdade, desculpa aí, João. Essa é uma parte que eu não entendi muito, cara. O que eu entendi é que aquela empresa que tava fazendo as pesquisas pra encontrar a Pedra da Eternidade era um negócio dele, não tinha nada a ver com a empresa da família dele. Porque afinal, quando ele foi pra lá, ele basicamente teve que entrar quebrando tudo, porque não queriam deixar ele entrar.
É verdade.
Na verdade, ele era o filho feio, né? Que eles falam, né? O pai não gostava dele, ele ficava lá, ele era o rebelde. E aí e ninguém acreditava nas histórias dele, ele tinha que provar de alguma forma pra família dele que ele tinha ido pra aquele lugar, né?
Ele não era rebelde.
Mas é lógico que o pai não gostava dele, cara. O pai dele é o Lionel Luthor, ele não gosta de ninguém.
Pô, eu fiquei o filme inteiro pensando nisso, cara.
Aquele filho da puta não gosta de ninguém, cara.
Cara, era o Lionel Luthor, cara. Muito bom, velho.
Mas eu acho injusto falar que ele era o rebelde, porque a família dele era escrota pra caralho, né? Coitado da criança, velho.
E além de que ele levou nas costas ainda a vida inteira a culpa do pai ter ficado paraplégico.
É.
Participação dos nossos internautas aqui, direto da rede dos computadores.
Sim, o Marcelo Grito acabou de avisar que está pelado.
Não era essa que eu ia trazer. Eu ia trazer aqui o que o Gugu falou, acho que é Gugu que falou o nome dele, que ele falou que achou o Silvano parecido com o Gugu Strange.
Sim, eu também tive esse feeling aí. Eu acho que o Mark Strong poderia facilmente fazer o Gugu Strange, cara.
Poderia facilmente fazer qualquer vilão da DC.
Ele poderia.
Ele já fez o Sinestro, ele já fez o Silvana, ele seria um Luthor foda.
Foda, também acho.
Ele seria um Luthor, cara, raspa a cabeça dele, bota ele numa armadura verde e roxa, ele é o Luthor.
Eu também acho. Eu concordo plenamente, cara.
Seria muito bom mesmo.
O cara tem cara de vilão mesmo,
né? Aliás, putz, seria foda, né? Se, tipo, fosse o mesmo ator, tipo, metade dos vilões da DC, seria legal no filme da Liga da Justiça, fazer o filme dos caras tudo junto.
Pra emular, artista que desenha todo mundo igual, né?
Perguntaram aqui se ainda tá rolando o universo estendido da DC. Na teoria, sim, né? Os personagens, eles não estão interagindo nesses filmes mais recentes, mas no Shazam tem referência pra caralho. Aquaman, Superman, Mulher Maravilha, as porra toda. Principalmente o Aquaman, que virou o novo padrinho da DC aí.
E aparece Superman no filme, né?
Mas não é o Henry Cavill, né?
Mas sabe uma parada que eu estranhei no filme?
Mas não é o Henry Cavill, caralho.
Não aparece o rosto.
O Thanos no primeiro filme dos Vingadores, quando ele aparece, também não é o Josh Brolin, é o Thanos, porra.
Ah, mas tinha que ver o cara,
velho. Eu também acho que tinha que aparecer. Mas sabe uma parada que eu achei
trágico? De bigode, cara. De bigode, ele tinha que aparecer de bigode.
Não, mas eu vou te falar, pra mim, o fato do Henry Cavill não ter aparecido a cara dele, pra mim é o prego final no caixão do contrato dele com a Warner. Eu acho que isso é um sinal assim, ó, gente, foi muito bom ser o Superman, mas tchau, acabou.
É que também tem que ver. eu acho que tem que ver o que que tá funcionando dentro da... O que que tá acontecendo, porque hoje mesmo a gente tá aqui discutindo isso, e a DC foi lá e mandou fechar o estúdio que tava fazendo o Monstro do Pântano, porque vai repensar toda a porra lá do canal novo dela, streaming. Então, tem que ver o que que a DC tá pensando, de repente chegaram e disseram, ó, vamos gravar, deixa ele de canto que a gente tá negociando com ele outra coisa. E aí, Nossa, só botaram aquele símbolo, porque, infelizmente, a Warner ainda tá meio perdida nesse novo reajuste dele de universo compartilhado, é compartilhado, não é compartilhado, vão botar séries vão participar, não vão participar, então eu acho que é até melhor não correr riscos. Daqui um pouco tu marca o cara e na outra semana diz assim, ah não, o Henry Cavill tá fora, então...
Mas sinceramente, eu acho que o universo estendido existe ainda, mas eu acho que ele não é o foco mais da Warner, tanto que os três últimos filmes não necessitam existir no universo.
Não.
Eu achei uma coisa bem curiosa nesse filme, que né, não sei se desde o filme da Mulher Maravilha ou desde o filme da Liga da Justiça tem aquela aberturazinha nova da DC, né, que aparece os heróis todos e tal. Sim. E não tem essa aberturinha no filme do Shazam.
Não tem no Shazam, exatamente.
Isso, aí quando eu percebi que não tinha, eu já comecei a questionar justamente isso. E,
né, talvez o Shazam seja o início de uma nova fase do...
Eu vou lançar uma teoria aqui, eu vou até pedir pra gente dar uma encurtada nessa parte do filme, senão a gente não vai chegar no livro, que eu tenho que vender meu peixe aqui, caralho.
Nossa,
isso. Sobre essa zorra toda aí, sobre a abertura, essa bagunça toda aí, me parece que tá muito em fase de teste as coisas, né? Porque a gente tem um Coringa vindo aí esse ano, que não faz parte de absolutamente nada do que a gente falou. É uma parada, né, separada e tal. As séries agora vão passar por uma nova revisão. A gente sabe que Titãs tá garantida a segunda temporada.
A gente sabe que Arrow vai acabar.
A gente sabe que Doom Patrol é o melhor material live action da DC dos últimos 30 anos.
Não cometeu aqui ainda.
É muito bom, muito bom. Então, cara, não, sabe, qualquer previsão aqui vai se apagar como uma vela ao vento.
Como vai se perder como lágrimas na chuva.
Lágrimas na chuva.
Meu Deus. Depois então, eu que sou erro, né, cara?
Só pra finalizar a parte do filme.
Querido, desculpa, Kajima, é que isso aqui eu preciso falar, senão eu vou esquecer e vai se perder. Vocês repararam que os filmes da DC que mais deram certo nesses últimos anos vieram de diretores com experiência única e exclusivamente em terror?
Sim.
Né, isso não é curioso? Né? Porque a Patty Jenkins fez aquele filme de serial killer lá com a Charlize, Monster.
Posso dizer? Eu acho que não. Eu acho que não é surpresa. Porque a Marvel também faz a mesma coisa. Ultimamente ela tem pego muitos diretores de terror e botado esses caras pra trabalhar. Esses caras, eles conseguem trabalhar... entregarem coisas boas com um orçamento muito enxuto. Então, essa galera com pouca grana consegue entregar um filme ok, sabe, pra eles, que eles sabem que eles vão ter lucro. Porque a gente vai dizendo, bah, o Shazam não tá indo bem de bilheteria, beleza, mas o Shazam já se pagou. Ele já se pagou.
Já tá pago.
Ele se pagou com a bilheteria interna dos Estados Unidos.
A essa altura já estreou na China, já?
Ainda não.
Então vai que vai.
Então, teoricamente, aquele filme tá pago, tá resolvido já. Então, tipo, eles querem fazer uma continuação? Bom, tá falando já que já contrataram o roteirista. Então, bom, eles gostaram do primeiro resultado. Talvez o próximo filme seja lançado numa data melhor, eles consigam encaixar num tempo. Então, larguem num calendário mais fácil. Porque, o calendário estragou o Shazam, estragou a bilheteria do Shazam. Porque, cara, teria que ter sido lançado mais pra perto de julho, mais pro forte do verão, que as crianças estão indo pras férias.
Era o filme de Natal, Shazam.
Natal. Exato, sim, sabe?
O que é estranho é que esse filme tá com essa data há 2 anos. A Marvel ainda não tinha filmes lançados, anunciados para as datas que lançou Capitã Marvel e Ultimato. E esse filme tá lá, tipo, já tá 2 anos. Eu sei porque eu estou 2 anos esperando por esse filme.
Mas eu acho
normal, cara.
Vocês falaram do negócio de diretor de terror? E eu lembrei que o Sam Raimi, dos primeiros Homem-Aranha, é um diretor de terror, né?
Sim,
exato. Cara conhecido como sendo um diretor de terror.
E fez várias homenagens ao Shazam nos filmes do Aranha.
E uma homenagem que eu acho uma das coisas mais brilhantes de todos os filmes da Marvel, que é uma homenagem a ele mesmo, que é a transformação do Dr. Octopus no segundo Homem-Aranha, que é um filme B. É uma cena de morte de filme B. E é incrível.
É muito boa.
E se você entende as referências, você sabe o que ele tá fazendo por querer. É pô, tosco.
O Sam Raimi deixou um legado foda aí, né, cara? Puta
merda. E fica. Ó, é muito bacana. É uma pena que ele saiu por baixo, né? Que o terceiro é tão
sim,
ruim.
Sim, sim, sim.
Agora
mas,
só.
Enfim, mas Homem-Aranha 2, eu acho que se
não. É maravilhoso. Nossa, cara. Aquilo é um exemplo de filme de super-herói, cara.
Eu acho, minha opinião, que o. Que Capitã Marvel saiu numa data muito estranha. E eu acho que é por isso que Shazam acabou ficando... Eles escolheram a data 2 anos e aí a Marvel virou e falou o que, que a gente pode fazer pra dar uma neutralizada nesse filme. Vingadores Ultimato já ia sair no final, no final de abril pro começo de maio mesmo, que é começo de que é perto do começo de verão americano, né? Mas Capitã Marvel, eu achei muito estranha a data.
Não. A data foi pensada, cara. Ela saiu dia 8 de março, Dia da Internacional da Mulher.
Puta,
então, a data foi bem pensada, cara, sério. Qual data que a gente pode... Porque vamos lembrar que no ano, 2 anos atrás, Mulher Maravilha saiu em fevereiro e fez uma bilheteria boa nesse período.
Nossa, porque ela... ô Pablo, você tá louco? Mulher Maravilha saiu em julho, velho.
Não foi em fevereiro?
Você tá louco, cara.
Então eu tô viajando. Qual é o filme que saiu em fevereiro, que fez a bilheteria boa pra caramba?
Em 2017, provavelmente... Cara, foi Logan, não foi? Foi em março. Foi em março.
Logan foi no começo do ano mesmo. Eu acho que foi Logan mesmo.
Então eu tô viajando, desculpa. Mas, de qualquer forma, nessa época não tem filme grande que sai blockbuster. Então, o blockbuster que sai nessa época, nada de braçada sozinho, entendeu? E aí, como era uma personagem nova, personagem heroína, aquela coisa toda, sabe? Quem não lacra não... Quem lacra não lucra, aquela coisa. O pessoal entrou louco fazendo grana aquilo lá, entendeu? Então...
Mas, assim, a gente tá saindo do tópico, mas vocês não acham que essa coisa de datas Tá acabando?
Não, tá.
Tá com certeza.
Tá acabando. Cara,
é melhor lançar nessa data. Então, eu acho que muita coisa vem da TV também, porque a TV também tinha as suas temporadas e a época de temporadas. Como hoje em dia é streaming, não interessa quando é que você lança. Tanto faz.
Mas eu acho que janeiro e fevereiro ainda são datas que tem um retrospecto ruim pra eles.
Informação aqui do rei do spoiler, Fábio Devido, Pantera Negra sai em fevereiro.
Foi outro que nadou de braçada na época também.
Mas um fato aqui.
Sabe um que nadou de braçada também? O Aquaman.
Eu só queria falar que o que me incomoda da data ter sido essa é que esse filme parece ter sido pensado pra ser um filme de Natal. Ele é um filme de Natal. E por que ele não foi lançado no Natal, sabe? Por que ele não, por exemplo, eles não usaram a data de Aquaman pra lançar ele?
Mas em nenhum momento ele tava planejado pra ser no Natal?
Não, ele tá sempre... Que
o filme tem temática de Natal, velho. Isso que não faz sentido. Papai Noel é o filme, velho.
Cara, aquele Papai Noel é maravilhoso. É o melhor personagem do filme, Papai Noel.
Não,
ele falando pra entrevista, fala, essa porra desses demônios do caralho, não sei o quê.
Falar dos personagens coadjuvantes, né, do Fred.
Temos a família, a família toda, muito, muito bem feita, o pessoal super entrosado, tanto as crianças como os adultos. Pronto, já demos spoiler, aparece todo mundo. Aparece toda a família Marvel lá.
Que aliás, na hora que toda a família Marvel, tipo, se transforma, primeiro tem a melhor piada do filme.
Exato.
Segundo, minha mulher quase que teve que me segurar no cinema, cara.
Eu já sabia que ia ter.
Foi muito bom. Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia que ia ter essa porra. Eu achei que eles iam segurar pro próximo.
Eu só sabia porque o Marcelo chegou e disse assim: posso te dar um spoiler? Eu disse, cara, eu sei que tu vai querer me dar spoiler, não adianta. Parece todo mundo, cara, não sei o que.
Assim, eu não sabia, mas eu já esperava, dado que, né, eu sabia que ia ser baseado no arco do Geoff Johns, né, então eu já esperava alguma coisa nesse sentido. Mas vendo a tela,
visualmente
acho que ficou bacana também, né?
Ficou, nossa, ficou maravilhoso. Ficou
uniforme do, eu achei o uniforme do Fred mais bonito que o uniforme do Shazam.
Eu também olha achei. Olha só, eu acho que o mais... Puta, tem um cara que acabou de reclamar aqui no chat que ele quer pra evitar spoiler. Se fodeu, cara. Desculpa aí.
Putz, a gente é avisado nisso que tinha spoiler.
A gente avisou, pois é.
A gente falou no começo, assim, antes de começar, aliás, a gente falou, olha, segura as pontas aí que nós vamos contar o filme inteiro. Eu também não vi, não.
Mas vamos lá, ó, seguinte. O mais interessante pra mim dessa porra toda é o backstage, sabe? É a justiça que foi feita aí pelo Geoff Johns, que com certeza ajudou a escalar essa galera, pro Adam Brody e pro DJ Cotrona, cara. Porque eles iam ser o Superman e o Flash da Liga da Justiça do George Miller, o filme que nunca virou. E eles viraram Capitão Marvel Jr. e o Pedro, né? O Pedro Penha.
Aliás, esse é o grande problema desse filme, na minha opinião. Assim, é o problema de pós-universo, de coerência interna, que é qual é o caralho do nome desses personagens.
É, isso é um problema sério mesmo. Ninguém tem nome nessa porra.
Isso é um negócio que não ficou resolvido ainda.
O que resolvia no quadrinho, eles ignoraram no filme. A única coisa que resolvia no quadrinho que é só falar a palavra, não adianta. Você tem que clamar por ela. Ela tem que ter uma questão mais ritualística. Então, né? Você tem que querer chamar o raio. Que... Exato. E ali no filme, é igual a versão clássica. Ele só diz e ele se transforma. Tipo assim, é um... Talvez uma das... A única coisa boa que o J.J. Winnick colocou dentro da mitologia do personagem... quando ele escreveu Trials of Shazam, era realmente um conceito muito legal, muito maneiro, e que resolve muitos dos problemas desse problema do personagem não poder falar o próprio nome, agora que ele não é mais Capitão Marvel. E o filme inteiro parece querer que a gente fale que ele é o Capitão Marvel, cara. O filme inteiro tem piadinhas de qual vai ser o nome dele, tem uma referência a Capitão Marvel, eu tô tentando lembrar como é que fala, né? Capitão, na hora que aparece a moça bonita lá, que ele fala, é o Capitão Sprinkle Fingers, alguma coisa assim?
Sprinkle Fingers, né?
Isso é uma referência a ela, né? Que é uma. Chamam ela no quadrinho dela, tipo, uma piadinha. Então, pra mim, ficou meio claro que, tipo, o tempo todo fica. Tipo, eles são a família Marvel mesmo, sabe? Eles só não é família Marvel porque direito autoral. Porque a DC talvez não queira fazer isso, mas o filme todo parece ser feito pra eles serem chamados de família Marvel.
E teve vários outros elementos legais aí, como os sete pecados, né? Com aquelas estátuas. Com aquele, é bem o jeitão, a assinatura do Sandberg ali no terror ali, ficou bem legal.
Esses designs eu achei pouco inspirados.
O design ficou um pouco fraco, assim, mas acho que por orçamento fizeram o que deu.
Parece que importaram uma biblioteca de monstros genéricos do Blender e colocaram lá.
Do Blender, caralho. Outra coisa é aquela ceninha dentro do shopping, Quero Ser Grande, ele pisando no pianinho lá. Cara, aquilo foi
muito legal. Cara, se a gente for falar de easter egg, o Pabi falou outro dia um easter egg no Twitter que eu não tinha percebido, que eu quase caí da cadeira, que é o lance do pai dele gritando Somebody Save.
Cara,
quando eu vi o tweet do Pabi, eu quase caí da cadeira. Falei, caralho!
O Lionel Luthor gritando Somebody Save. Muito bom, cara.
É muito bom, cara.
Sensacional.
Eu só tinha falado aqui que não dá pra sair em dezembro porque ia competir com Star Wars, mas ano passado não teve Star Wars.
Não, ano passado não teve Star Wars em dezembro.
Ano passado, o grande lançamento do ano passado, do Natal, foi o...
Foi Aquaman, cara. Aquaman.
Não, foi o reboot de Mary Poppins.
É sério, velho. Tá bom, vamos passar pro livro, vai.
Vamos pro livro. A palavra mágica, eu quero que o Leandro Tomaceno fale um pouco, como a série já falou. Como que vocês começaram a escrever esse livro aí, qual foi a inspiração e o que o pessoal que vai colaborar pode esperar encontrar no livro?
O Morcelli começou a escrever, não lembro exatamente quando.
Eu sabia que ele ia falar isso, cara.
Ué, mas que, você vai falar que foi eu que comecei a escrever? Não, foi você.
Caralho. Não, vamos explicar pra ficar claro. Ó, o Leandro, ele é editor do livro. A questão, eu tô colocando ele na mesma posição que eu em várias situações, porque teve várias partes durante a edição que ele reescreveu, sabe? Ele colaborou dando o pitaco dele ali, e o pitaco dele vai ser impresso, tá ligado?
Aí o Marcelo me escreveu e falou, cara, eu tô fazendo o livro do Shazam, você tá afim de editar e tal, você tá afim de trabalhar nisso direito, vamos combinar preço e tal, vamos fazer um negócio profissional, vamos fazer um negócio direito e tal. Falei, não, beleza. Uhum. E aí perguntei, né, como é que estavam os projetos, como é que estavam os projetos, não. Como é que estavam os trabalhos, assim, o que, que é que ele já tinha lido, aonde ele estava na leitura, o que, que ele tinha escolhido ler e tal. Uhum. E, bom, o Felipe quase leu tudo do Shazam que foi lançado até hoje. O que assim, é muita coisa, mas não é tanto, assim, não se é você tanto, comparar com o Super-Homem.
Pois é.
Porque ele tem um hiato, né? Ele tem um hiato uhum. enorme de 20 anos, assim, que ele ficou sem ser publicado.
Uhum.
Só que aí, quando ele começou, quando a gente começou a estudar a história do personagem, o Felipe tava lendo os quadrinhos propriamente ditos, e eu comecei a estudar também, que ele me mandou alguns textos, a parte jurídica do negócio. Aí tomou uma outra proporção, assim. Aí o livro tomou uma, pra mim, assim, no meu ver, eu acho que o livro tomou uma outra dinâmica, porque ele meio que deixou de ser um livro sobre as histórias do Shazam, sabe? Tipo um guia de leitura, assim, com algumas curiosidades, e passou a ser um livro de pesquisa mais sério mesmo. Um livro que vai fundo, assim, em temas que eu acho que no Brasil talvez não tenha esse material disponível em lugar nenhum, sabe? Não tem podcast, não tem outros livros, não tem revista, não tem nada que explora esses lados do personagem, assim. Então, tem um guia de leitura, assim, tem algumas coisas, algumas histórias que são chaves, que são fundamentais, que a gente acha que são, assim, se você quer conhecer o personagem a fundo, sabe, leia isso. É, algumas coisas que nem se você quiser, porque não tem jeito de ler, porque a DC já falou que não vai publicar e não vai republicar, então esquece. Tem várias e várias e várias e várias coisas a respeito das brigas jurídicas. É uma história riquíssima, que começa já em 1940 e vai infinito. Está hoje em litígio de novo o Shazam, porque a Apple já está processando a DC por causa que a Apple tem um aplicativo chamado Shazam. Então a DC está sob litígio de novo.
Tipo, os caras não fazer nenhum copyright.
Não aprenderam, né? Eles não aprenderam.
Cara, o tanto de problema que esse personagem tem por causa que ninguém sabe fazer copyright direito é um negócio absurdo. É um negócio insano, velho. E é uma das coisas que a Fawcett quase leva o personagem, quase ganha o processo por causa que a DC comeu pança na hora de fazer copyright. Não foi a DC.
Até o personagem que é cópia dele tem esse mesmo problema, né? Que é o Homer Comen.
É. Então, assim, é muita coisa, sabe? É muita história. É muita história da indústria. É muita história de bastidor. Eu acho que o livro é riquíssimo nesse sentido, assim, de mostrar...
O que você tá dizendo é que ele tem uma pegada meio Man of Tomorrow, assim, sobre as origens lá da DC.
Sem dúvida. Nossa, tem muito isso. E tem uma coisa muito interessante, assim, inclusive tem brevíssimas passagens a respeito do Shazam no Homens da Manhã. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante que o autor de Homens do Amanhã fala, é que parte do processo que a DC moveu...
Você não vai falar o nome dele?
Não.
Eu imaginei.
Me dói o coração, me parte o coração.
Eu tô ligado.
Que é um cara que eu admirava demais. Mas enfim, pra quem não sabe, o autor de Homens do Amanhã é um cara que está nesse momento preso por pedofilia e ele não negou, não tentou negar, sabe? Na hora que pegaram ele, o cara falou, me pegaram, beleza, eu vou cumprir minha pena, eu sei que eu errei e tal. Mas ele levanta um ponto muito interessante, porque o Shazam, ele é, ou o Capitão Marvel, como queiram, ele é um personagem criado por uma pequena editora, né, pela Fawcett, que é uma editora de Minnesota. E segundo o autor de Homens do Manhã, uma das brigas da antiga National, né, atual DC, era assim, como que esse pessoal do interior, lá de Minnesota, vem aqui e ganha da gente porque naquela época a indústria dos quadrinhos era Nova York. Ela girava em torno de Nova York, ela funcionava ali, as empresas estavam todas ali, os desenhistas estavam todos ali. O pessoal falou assim, como é que esses caipiras saem lá do meio oeste e vêm aqui e ganham da gente no nosso jogo? Não pode de jeito nenhum. Então tem uma parte aí que não é só copyright, sabe? Tem uma parte aí que é orgulho, é vaidade também, sabe? Uhum. Esses caras não vão ganhar da gente, não pode, eles não podem ganhar da gente. E o fato é que o Shazam ganhou e ganhou de lavada, sabe? O Shazam espancou o Super-Homem no começo da carreira, de uma maneira que ninguém até hoje sabe como desfazer, por causa que o apelo do personagem pro público infanto-juvenil hoje, infantil na época, ele é inegável. É uma criança que vira um super-herói, gente. E isso é uma das coisas que dá problema, Diego, na hora que você vai falar a respeito desse lance de como que os personagens se transformam, porque a gente encontrou, assim, mas inúmeras pessoas que hoje são famosas. O Matt Damon é uma delas. Não sei nem se eu cheguei a comentar isso com o Felipe, mas várias pessoas que ao longo da vida, quando eram crianças, falavam Shazam pra si mesmo, como se fosse assim, eu dou conta de fazer isso, sabe? Vai fazer alguma coisa, tipo, vai se apresentar no teatro da escola, vai participar de uma corrida, vai participar de alguma coisa que vai exigir dela mais do que o normal. Aí essa criança falava com ela mesmo assim, Shazam! E aí ela ia lá e conseguia fazer, sabe? Então se você tira da revista o fato de que você transforma falando de qualquer jeito, você tira essa parte, sabe? Talvez você mata essa brincadeira da criança, sabe? De poder falar Shazam pra ela mesma, assim, e se sentir mais poderosa.
Nossa, se o Grisa tivesse aqui, ele ia tá pirando loucamente nesse negócio.
Ah, ele ia falar que isso aí é uma palavra mágica de verdade.
É, cara, o Grisa ia tá pirando loucamente. Abraço, Grisa!
Yeah. Ele tá pirando nesse momento pelado lá no banheiro dele, segundo
ele. Ah, ele tá pelado.
É, só queria dizer que o dia que eu fizer um livro ou qualquer coisa, eu vou pedir pro Leandro fazer o resumo, porque eu fiquei com vontade de colaborar de novo com o livro que eu já colaborei.
Eu quero colaborar de novo nesse livro.
O Leandro é, cara, ele é incrível. Primeiro ele tem essa voz de veludo, né? Que é maravilhosa.
O meu sonho é fazer um programa Love Songs com o Brunão e o Leandro juntos, assim, sabe? Ia ser.
Como é que abertura, é? A abertura do programa toca aquele saxofone do Blitz, sabe?
Falar mas só nesse projeto.
Eu acompanho esse projeto há um tempo já, tá?
Pelo menos é verdade.
Conversas paralelas e coisas.
Eu mandei muita coisa pro Pablo ver, cara.
Eu fico feliz de eu estar vendo um projeto do Morcelli com o Leandro junto, porque eu sei como foi frustrante pros dois não ter conseguido dar andamento naquele projeto do Doutor Estranho, né? Que era um bagulho que tava muito legal, assim, tava muito bonito.
Ele vai voltar.
E, assim, não conseguiram sair naquela época, aquela coisa toda, perdeu o ritmo, mas, cara, eu fico feliz pra caramba de ver um projeto novo saindo, um livro novo com vocês, parceria dos dois, assim, porque eu acompanho muito o que os dois trabalham, assim, a gente até tem um grupo meio de fora que a gente fica falando isso, merda lá.
Conta pros outros mesmo.
Isso, é mesmo?
A gente tem um grupo, eu, Pablo e Leandro, pra falar mal dos outros.
É. Não, a gente não fala mal dos outros. O Leandro vem todo dia com o gibi, o pior gibi que ele leu na semana. E aí ele fala super bem do gibi, melhor do pior gibi da semana dele.
É, o Leandro dá um report, né? Ele dá um report pra gente.
Eu não tenho tempo pra ver filmes, mas eu sofro de algumas insônias, assim, muito loucas de vez em quando. Aí eu fico lendo quadrinho. É a hora que eu tenho pra ler quadrinho.
Preferencialmente do Rob Life.
É, tipo a semana. Ah, eu fiz aqui um quadrinho do Rob Liefeld.
Eu li.
As quatro da manhã.
Qual foi o último que você leu, Leandro? Só pra deixar claro aqui.
Major X.
Jesus. Cara, eu tava vendo o release desse GP falava de um personagem chamado Dreadpool. Aí eu falei, pô, escreveram errado o nome do personagem?
Não,
falei,
tem.
Ele realmente chama Dreadpool.
Tem.
E é o Deadpool.
Quer saber qual é a história de Major X? Eu juro que é essa a história de Major X da primeira edição. O Major X invade uma base.
Aqui a gente tá ganhando, né?
Se você sobreviveu aos quadrinhos dos anos 90, na hora que você ouve falar em invasão de base, você tem tipo, crises de estresse pós-traumático, assim, você começa a se debater e vem o nome Scott Lobo na sua cabeça, assim, e você, sabe, mata alguém. E aí se alguém vier falar assim, por que você matou ele? Você fala assim, cara, invadiu base, Scott Lobdell. Aí o pessoal fala, beleza, pode matar mais umas três
pessoas. Pô, é foda porque o Scott Lobdell é mó gente boa, cara, que merda.
Isso não quer dizer nada.
Não, eu tenho
certeza que o Chuck Dixon, ou sei lá quem, sei lá, aquele cara, o Austin lá, o Chuck Austin, deve ser muito gente boa. Os caras devem ser super bacanas, sabe? Mas porque eles não param de ter trabalho, eles trabalham sem parar. Então eles devem ser pessoas ótimas de trabalhar com eles. Mas são péssimos roteiristas. Cara, se você ainda mais freelance, velho. Se você for bom de trabalhar com você e entregar no prazo, que é isso.
Qualidade, qualidade é o
mínimo.
O Brunão mandou um recado aqui, ó, comemorando o gibi de invadir base. olha só, a gente dividiu o livro em eras, assim, né? Mas é um pouco diferente do que eu fiz com o livro do Superman. Que lá eu dividi em eras dos quadrinhos, né? Era de ouro, prata, bronze e moderna. No caso do Shazam, eu peguei...
Tretas.
É, né?
Treta 1.
Separei por tretas, né?
É, porque separou por processo de copyright.
A treta 1 tem 120 páginas, a treta 2 tem 490 páginas, a treta 3 não acabou ainda, já emendou na
cara. A treta 3 tá cheia de autos de processos e coisas. É. Gravações. Não, então. Mas é assim, a maior parte. Não, a maior parte também não, vai. Mas uma boa parte do livro é dedicada à Era de Ouro, porque de fato é quando teve a. Eu acho que teve a melhor época mesmo do personagem, assim.
É que mais tem material, né, Felipe?
Ah, mas não por isso, é porque as histórias eram criativas mesmo, sabe?
Não, sim, mas o número de edições, nenhum quadrinho atual deles chega perto.
Não, não, que, nossa.
254 da Wiz? Acho que é isso, né?
Só da Wiz, depois tem a Capitão Marvel Adventures, tem a Marvel Family, Capitão Marvel Jr., tem, cara, era coisa demais que saía, assim, sabe? E a equipe, né, começou com o Bill Parker e com o Cici Beck, mas depois aumentou pro Otto Binder e foi uma galera, uma equipe foda, assim, de pessoas trabalhando. Então as histórias eram muito criativas e muito à frente do seu tempo, sabe? E, infelizmente algumas delas sofreram com estereótipos raciais e coisas da época, né? Por exemplo, você pega a Sociedade dos Monstros original, que é uma história incrível, assim, uma história gigante de 2 anos, é a primeira mega saga, né, considerada a primeira mega saga dos quadrinhos de super-heróis, os caras passam pela África, pela China, pelo Japão, e, porra, tá cheio de estereótipos, assim, sabe, ainda mais na época da Segunda Guerra Mundial, o Japão e tal, mas a aventura, sabe, a aventura em si, aquele espírito aventureiro, assim, eu falo, caralho, velho, como é que os caras, sabe, escreviam um bagulho tão bom, assim, pra uma mídia que ainda tava nascendo, sabe, é muito interessante.
E durante tempo, né, a Sociedade dos Monstros... É uma saga que dura 2 anos. Ela
dois fucking falta. Anos, pois é, cara.
2 anos, sabe? A galera hoje reclama de evento de verão.
cara.
Você lê uma história ao longo de 2 anos, sabe? E, e que ela vai dando dicas, assim, ao longo dela inteira. Ela tem dicas de quem é que tá por trás da coisa. Porque...
cara. Nossa, velho. No filme a gente viu, né? Não é spoiler, não. Todo mundo já sabe. Todo mundo sabe, né?
Spoiler é uma parada de mais de 70.
Spoiler de quadrinho de 80 anos, não pode, né? Mas então, era o Senhor Cérebro, né, que tava por trás, o mais engraçado é como ele vai aparecendo, né, ele, de repente ele tá no ombro do Billy, de repente ele tá no chão, e você olha e fala, pô, tem essa minhoca do caralho aqui, e aí você descobre que é um dominador de universos, o caralho, a 4, é muito bom, cara. No filme também ficou bacana, assim, ele bem sutil ali na Pedra da Eternidade, depois ele falando com o Dr. Silvano. Mas assim, foi uma época muito boa, sabe? O estabelecimento de toda a família, a criação dos principais vilões. Porra, todos os vilões surgiram nessa época, né, cara? É muito legal isso. E eu falei bastante também do intervalo, né? Uma coisa que eu conversei bastante com o Leandro sobre como encaixar isso no livro, né? Falar do Marvel Man, falar daquela loucura que foi feita no Brasil do Capitão Marvel encontrando tocha humana, sabe? Essas paradas malucas que foram feitas aqui na pirateação mesmo. Falamos de projetos que eram pra rolar e não rolaram, por exemplo, a tirinha do Seu Malhado que o Cici Beck queria fazer. Ele chegou a desenhar algumas e não foram publicadas. Né? Cara, assim, tem de tudo um pouco no livro, sabe? A questão foi a ordenação aí, né? Como organizar todos esses pensamentos. Então foi feito de forma cronológica, que era um pouco mais fácil. Obviamente, eu fiz o possível ali para evitar inputs pessoais, assim, foi mais no esquema de pesquisa mesmo. Acho que o Leandro pode atestar isso que eu vou falar agora. Ele é um livro convidativo, né? Você não precisa saber porra nenhuma de Shazam, de Capitão Marvel, nem de super-heróis para ler ele. Porque você vai começar ali sendo situado no ambiente e depois você vai acompanhando a jornada dele, né? Então pode ser uma jornada até de autodescoberta, assim, como fã de quadrinhos e fã de super-heróis, o que é uma coisa que eu tava buscando bastante pra colocar nesse livro em específico, porque eu sabia que um personagem é menos popular do que Batman e Super-Homem, que as pessoas já esperam determinadas coisas. Né?
Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra você.
Pois não.
Pelo que vocês estão falando, então, o Shazam, o Capitão Marvel, ele pode até ser um personagem menos popular que o Batman e o Superman, por exemplo, mas ele é um personagem aonde, assim, basicamente, ele, muito do que aconteceu em eras posteriores nos quadrinhos, foi os malucos lá da Fawcett que tava experimentando pensando e fazendo, pelo que vocês estão falando. Porque teve coisa, sim, que aconteceu ainda na Era de Ouro, tipo, como vocês falaram, mega saga de 2 anos, esse tipo de coisa, que influenciou diretamente a Era de Prata e a Era de Bronze.
Cara, olha só que interessante.
Tem crossover. A Fawcett não tinha só o Shazam. A Fawcett tinha outros heróis. O Homem-Bala e tal. Tem crossover. A Fawcett já tinha feito o personagem se encontrando. Ela era um universo compartilhado.
É, cara, a Fawcett foi precursora desse tipo de coisa, sabe?
Uma coisa que eu acabei de me tocar, que, sei lá, talvez pra você e pro Leandro não seja novidade nenhuma, mas, porra, muito provavelmente o Ditko deve ter bebido muito da fonte do Shazam pra criar o Homem-Aranha.
É o mesmo...
É a mesma coisa.
É o mesmo, como é que chama? Arquétipo.
É o mesmo arquétipo, é a criança que se torna um herói.
Sem dúvida.
Caraca, cara. Não é mais Shazam, sério.
Mas só que a gente não pode afirmar isso, por causa que, como o Felipe falou, o livro ele tem todo um caráter de pesquisa.
Tem.
E a gente pode supor isso, julgar essa ideia no ar, assim. Mas a gente não pode afirmar isso porque a gente não conseguiu, ninguém conseguiu conversar com o Ditko e falar, você leu Shazam? Sabe? Porque...
Até porque ele ia tacar alguma coisa na sua cabeça.
Se... Exatamente. É. Ele ia tirar no seu pé e cuspir na sua cara.
É o Ditko.
Jogar um livro da Ayn Rand na sua cabeça ainda
depois. Então, mas ô Juliano, isso que você falou é em termos da Fawcett ser precursora, isso a gente pode atestar, sim, porque tá documentado, sabe?
Isso aí, sem dúvida.
Caraca, os caras basicamente, a DC criou a Era de Ouro, a Fawcett criou a Era de Prata.
A Fawcett fez muita coisa. Por causa que a Fawcett ela era uma editora que já tinha pegado a mídia andando.
Uhum.
Então ela conseguiu desenvolver em cima de alguma coisa que já existia, sabe? Ela não teve que... Não quero falar não teve que criar, assim, mas já existia
ela não
uma
teve
base.
Que, ela não teve que abrir o caminho no facão, né?
Isso, Diego, exatamente. Muito obrigado.
O caminho já estava aberto, ela só soube como pavimentar a estrada da melhor forma possível.
Isso. Tanto que o Shazam, ele é precursor em um monte de coisa. Ele é o primeiro super-herói aí pro cinema. Ele voava muito antes do Super-Homem. Aliás, na hora que você vai começar a olhar a respeito de poderes, quem roubou de quem, o Super-Homem roubou muito mais coisa do Shazam.
Porra,
olha, vocês estão chamando o líder, daqui a pouco vai aparecer aqui, cara.
É tudo verdade, cara. Tá tudo documentado.
Não, a prova cabal disso é aquilo, né? A Era de Prata do Superman é basicamente um copy-paste da...
É a Era de Ouro do Capitão Marvel, exatamente.
E não por acaso, muita gente saiu da Fawcett e foi trabalhando
nesse... Sim.
Porque aí o que acontece? Está bem documentado no livro lá e tal. A DC estava perdendo em vendas e perdendo de lavados. O Capitão Marvel estava vendendo muito mais que o Super-Homem. A DC processa a Fawcett pelos direitos do Capitão Marvel, falando que ele era uma cópia, ele era uma violação de copyright do Super-Homem. Ele era uma cópia do Super-Homem e tal. E esse processo se estende por... 12 anos, não é isso?
Isso.
A Fawcett.
Ele abriu oficialmente em 1941, foi protocolado, e foi até 1953.
E ele se encerra sem uma decisão, sem uma decisão final, digamos assim, porque cabia ainda recurso, mas, enfim, não cabe explicar.
É grana, né, cara? Chega uma hora que a editora também...
Não dava pra nenhuma das duas manter, sabe?
Exato.
Até que ele fosse mais tempo. Aí eles entram num acordo, a Fawcett paga um valor e se compromete a não publicar mais nada do Shazam e encerra as atividades. A DC vai retomar o personagem nos anos 70, não é isso?
A DC retomou em 1973, 20 anos depois.
E licenciado.
Isso, licenciado. Ela não comprou ainda o Capitão Marvel. Ela foi comprar depois.
Ela foi comprar só em 91.
Isso.
E aí, mas enfim, foi quando a DC conseguiu, em termos assim, ganhar. Só que aí a gente entra numa outra fase do livro, uma outra fase da história, que é o Capitão Marvel na DC.
Sim.
E chupa essa manga, né? Como é que vai fazer?
Exatamente.
E aí é uma briga de cachorro grande, velho. Porque aí, sabe, ninguém sabe o que fazer com o personagem.
Até hoje.
Por causa daquilo que eu falei, sabe? Do apelo dele em relação ao público. Sabe, quem aqui, quando criança, não queria ser super-herói, sabe?
Não
existe
aquela
criança que não quer ser super-herói, sabe? E na hora que você coloca os dois, um do lado do outro, sabe? É muito mais fácil você se identificar com um menino que vira super-herói do que com um cara que veio de outro planeta e criado, sabe, na fazenda.
Total, total.
É, então, assim, tem isso também, né? O Billy é urbano.
É.
O Billy é da cidade, sabe?
Não, a família Marvel, pelo menos na sua incepção original, pô, era um moleque que... O Billy, na verdade, desde de criança, ele sempre foi meio safo, né? Porque, afinal, ele era órfão, ele morava na rua e era os anos 40, né? Mas, pô, o Capitão Marvel Jr., ele era um moleque que tinha tido poliomielite ou alguma coisa assim.
Não, não. Originalmente ele
era manco. Vítima. Ah, não. Ele era vítima de um acidente.
Ele era vítima de um acidente. Aí o capitão nazista tá com um barco onde tá o...
Isso. Ele e o pai dele. Ah. Tá certo. Tá.
O avô dele. O avô.
Aí, e aí ele dá o...
A memória do Juliano tá falha, né?
É idade que chama.
É idade, tô ligado.
É, não é maconha, é idade. É.
Aí assim, pô, Capitão Marvel, o Shazam, ele era inclusivo antes da palavra inclusividade existir, de uma certa forma, se você parar pra pensar.
É, o menino, o Fred Freeman, ele fica aleijado de fato, né? Ele só deixa de estar aleijado quando ele se transforma.
Exatamente. É tipo, um dos... Então, sabe, além
de... se você for pensar bem, a família Marvel é inclusiva até demais, porque tinha tigre, tinha um tio gordo que não fazia nada.
Não tinha porra nenhuma. Só vestia uma camisetinha, uma capinha.
É, a capinha.
Tinha o pessoal que tinha o mesmo nome dele, ganhava superpoder na tabela.
É, cara, era uma maluquice a família. Cara,
comunista, tudo comunista.
Era tudo vermelho, tudo vermelho. Tudo
vermelho, ó, viu?
Cara, o Tigre é muito legal, velho. O Senhor Malhado é muito legal, porque é uma história que ela é inteira baseada em fantasia, em mágica, em magia.
Sim, sim. Você é maravilhoso. Uma
palavra mágica, mas o Tigre, ele é da ciência por algum motivo, sabe? Ele é o único personagem que ele é criado a partir de uma experiência científica. Toma uma porrinha aqui e tal, e aí um Tigre, na verdade, que tá com as da morte, fica um Tigre Lorde inglês. Terno, xadrez e gravata
bom. É, cara, ele usa um blazer xadrez e um chapéuzinho. Puta, é muito bom, cara. Ele fica andando com aquela bengala, né? Todo, ele vai se alimentar no restaurante, todo chique. É muita loucura, velho.
Cara, isso é muito doido, cara. Eles criaram o CCB que fez a tirinha, né? Do Senhor Malhado. Chegou a fazer um.
Sim, sim.
Aí depois ele falou, não, ninguém vai se interessar por uma tirinha de jornal onde tem um gato falante.
Não, imagina.
Não, que isso.
Legal, foi uma coisa que a gente pode falar sobre o processo de criação do livro, sério, que...
Cara,
ele escreveu, me mandou e eu corrigi.
Cara, eu não sei se o Marcelo lembra disso.
Fala aí, mano.
É, eu não sei se você lembra disso, mas daqui a 3 dias, faz um ano. É um ano que você me falou que...
Sim,
tava pensando,
lembro,
em começar a fazer o livro.
Lembro.
E aí eu
lembro disso porque foi no festival Guia dos Quadrinhos que eu encontrei o Ivan Costa. Falei pra ele, o que você acha de um livro do Shazam? Ele falou, eu apoio. Aí ele falou, dá pra você falar dos problemas legais, dá pra você falar do Miracle Man. Eu apoio, Marcelo. Aí eu falei com o Leandro, eu falei, cara, vamos embora nisso aqui. Mas assim, eu demorei bastante pra começar a mandar coisa escrita pro Leandro, porque eu queria pesquisar...
Faz um ano que ele só lê Shazam, cara. Vocês não têm noção.
É, eu não leio mais nada.
Cara, não lê quadrinho, cara, só lê Shazam.
Só Shazam e Spectre ele anda lendo, só isso.
Porra, mano, o Spectre do John Ostrander é muito foda, cara. Puta merda, cara. Mas enfim,
Aí eu ficava nesse grupo do Telegram, eu ficava mandando pra eles, falando, gente, lê isso aqui, que é muito bom, lê isso aqui e tudo mais. O Felipe falava assim, tô lendo Shazam. Agora eu tô na fase tal, do Shazam, agora eu tô na fase do Roy Thomas, que é uma saga toda própria dela, tem um capítulo inteiro
só do Roy Thomas, porque é um vai e vem tão bizonho, que não envolve processo legal, envolve processo editorial, que é outra merda também, sabe?
Falando que é na fase atual, na segunda edição, já muda o desenhista, espera pra você conhecer a fase do Roy Thomas.
É, né? O que tá acontecendo agora não é nada, velho. Pô, nada. Tá de boa.
Um dos desenhistas, pra você ter uma ideia, pegou a mochila e sumiu.
Ninguém
o cara apareceu. O cara mudou de país, velho. O cara foi embora.
Apareceu, velho. Ninguém sabe onde é que o cara tá até hoje. O cara sumiu. No meio
do país. Tá vendendo um monte de original de uma história perdida do personagem.
Falou, né? Tchau e benção, valeu. Falou nada. Nada, sacou? E não tinha internet, nem telefone. Faz muito tempo isso. O cara desapareceu. Pronto.
É muito bom isso, cara.
Pô, dava pra fazer um podcast estilo true crime, assim, tipo Caso Evandro, Serial, sobre os processos, tá ligado?
Onde esse cara foi parar, né? Mas olha só, é sobre o processo. O que aconteceu? A primeira coisa foi reunir o que eu precisava ler. Tipo, eu sei que saiu, foram publicadas X coisas, agora dessas X coisas, o que eu realmente tenho que ler? Porque tem coisa que você pode pular. Eu não vou pegar as 200 edições de Wiz Comics e ler, porque a maioria das histórias vai ter, sabe, repetitivo e vai ter os mesmos temas, e eu tenho que pegar, sabe, as histórias-chave ali, o que que mudou cada coisa, o que que formulou o personagem, o que que, sabe, essa foi a vibe, assim, da linha a se seguir em termos de leitura. Agora, isso não significa que eu tenha lido na sequência. Eu li algumas coisas aqui e ali, é a minha forma de pensar, assim, eu gosto de organizar as coisas cronologicamente, mas quando eu tô só absorvendo material, eu gosto que seja um pouco diferenciado, senão fica um pouco chato, assim. Então eu comecei na Era de Ouro, mas logo em seguida eu já tava lendo, sei lá, Reino do Amanhã, e depois eu fui pro Roy Thomas, e daí eu pulei pro Judge Winnick lá, o Trials of Shazam lá, aquela minissérie. Tipo, fui pegando, vai, eu fui catando, assim, sabe?
Qual que é aquela minissérie que teve do Shazam, que era anterior a Trials of Shazam, que...
É First Thunder, que é com o Superman?
Não, não, não. É uma que meio que reconta a origem dele, mas, tipo, saiu lá pra, acho que, começo dos anos 2000, assim, que era
Sousa um... Sousa dos Monstros do Jeff Smith?
Isso, aquela... do Jeff Smith, que era coisa linda aquilo.
Então, só isso mesmo, ela só é bonita, porque...
É a história é uma merda, cara.
Eu acompanhei as duas primeiras edições, aí eu não sei se eu parei de acompanhar o Mix, ou que se parou de sair aqui no Brasil, mas as duas primeiras edições eu achei linda, assim, eu que sou desenhista, eu ficava babando, assim.
Não, eu acho que é o material do personagem mais bem desenhado já feito.
Nossa, é maravilhoso.
Só que eu acho também que é a pior história que
começou. Nossa, a história é toda cagada, cara, e era cheia de furo, e, pô, o Jeff Smith errou a mão ali. Mas enfim, assim, conforme eu fui adquirindo esse material, aí eu fui organizando, né, mais ou menos os capítulos, como ia ser cada coisa, botei numa planilha isso muito antes de começar a mandar coisa pro Leandro, assim. Aí eu só fui começar a mandar coisa pra ele quando deu aquele estalo, né? Tipo, porra, antes de contar tudo isso aqui, eu tenho que contar a história por trás da história, né? Como surgiu a Fawcett, quem fundou a Fawcett, por que que o Capitão Marvel surgiu, qual era o contexto, qual era o aspecto sociopolítico americano na época, economia, sabe? É claro que eu não entrei tão a fundo nesses pormenores pra também não ficar chato, né? Mas eu tive que focar muito em quem era o cara por trás da Fawcett, quem era o Fawcett, né? Capitão Billy Fawcett, ou Wilford, né? O nome dele é Wilford e Billy era o apelido. E foi daí que veio justamente o nome do Billy Batson. E veio também o nome Capitão Marvel, né? Por isso que até na Era de Ouro, em algumas versões mais modernas, ele tem o uniforme dele tem aquele adorno mais militar, assim, né? Tem um botão no peitoral e tal. E aí eu comecei a contar a história do início do século XX, né? A situação americana na época, a Primeira Guerra Mundial, porque o Capitão Billy foi pra lá, ele foi um soldado da Primeira Guerra, ele subiu até, não lembro que cargo lá, já esqueci. Então isso foi engrossando o caldo do livro, assim, sabe? Foi deixando ele com mais substância, né? E aí que as coisas começaram a ficar legais, porque daí eu comecei a mandar pro Leandro, ele falou, pô, isso aqui tá ficando bom, cara. Ele até falou uma vez pra mim, acho que você vai lembrar disso, Leandro. Você falou, ah, sabe quando a banda tá tocando junto e eles falam que, porra, agora tá rolando a música nova que a gente tá compondo, Tá fazendo sentido e tal, e você falou, e agora o livro tá fazendo sentido, né? E acho que é isso, sabe? Quando você começa a contar a história por trás das histórias, que nem esse capítulo do Roy Thomas, por exemplo, que é cheio de reviravolta editorial e declarações bem tristes dele, assim, de mágoa pra DC e tal, é isso que dá vida pro trabalho, sabe? Não é só as melhores histórias do personagem ou leia isso aqui, sabe? Isso você acha na internet, assim.
O personagem é legal por causa
disso.
É, exatamente, exatamente. Isso é tudo muito, é muito raso, né, cara? Eu me senti obrigado a fazer alguma coisa mais interessante que isso, e espero ter conseguido.
E uma, okay, uma das coisas que o Felipe consegue fazer é desenterrar umas paradas, porque assim, tá tudo, a gente fala, tá tudo documentado, tá mesmo, assim, sabe? Todas as declarações do livro, todas as informações do livro, você consegue as fontes, né? Tá tudo, uhum. não sei se o Felipe ainda vai colocar uma parte de bibliografia, mas tem, sim, as fontes. Sim. O Cici Beck, ele tinha uma revista.
Isso.
Ele tinha um fanzine, onde ele falou muito sobre o Shazam. E o Roy Thomas também. O Roy Thomas, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha a Alter Ego, que é uma revista dele mesmo, e ele falou também bastante sobre a fase dele no Shazam. Então, uma das preocupações que a gente teve foi tentar pegar as pessoas de verdade falando a respeito do personagem, não alguém que disse alguma coisa, que disse pra outra pessoa, que disse pra outra pessoa. Por isso, é um dos motivos que a gente não fecha o caso Elvis Presley, né?
Exato.
Alguém conhece o caso Elvis Presley?
Isso eu deixei muito claro no livro, assim. É tipo, as pessoas tomam como, né, quem manja um pouquinho mais e tal, as pessoas tomam como garantido o fato de que o Elvis Presley se baseou no Capitão Marvel Jr., né? Isso pode ou não ser verdade, né? Isso a gente debateu um bocado ali pra colocar no livro, porque, cara, assim, parece pra caralho.
Foi uma ideia do Elvis, não dá pra saber.
Não dá pra saber. E outra coisa, tem uma das últimas turnês do Elvis em vida, ele até usava uma roupinha azul, que era parecido com o uniforme do Capitão Marvel Jr. mesmo e tal, mas ele nunca falou nada a respeito disso. Nunca saiu da boca dele: ah, isso aqui é por causa de um personagem. Na verdade, ele nunca falou nem que era por causa de quadrinhos, muito menos por causa de um personagem, sabe? Então, assim, a gente pegou declarações de biógrafos falando: não, porque é e tal. Cara, não pode falar isso, sabe? Ele não falou, ou se ele falou pra alguém, foi em off e morreu, sabe? Morreu com ele.
O que a gente sabe, com certeza, é que ele falou que ele leu quadrinhos na infância. Quadrinho.
Sim, mas eu vi um biógrafo. Exato, eu vi um biógrafo dele falando que ele e a família dele eram tão pobres quando ele era criança, e naquela época não se tinha o hábito de fazer coleção das coisas, né? Que muito provavelmente ele pegava esses quadrinhos emprestados, assim. Então, o apego dele a esse tipo de coisa é muito relativo, sabe? Só deixa mais difícil ainda de falar que, ah, ele foi baseado. Não. Talvez tenha sido, mas muita coisa indica que não, sabe?
Mas é impressionante na hora que você pega as fotos, assim, do Elvis e as fotos do Capitão Marvel.
Ah, né? Nossa, é um absurdo.
Sim, tá tudo no livro também, as fotos.
É muito foda.
Vocês já falaram um pouco do conteúdo, fala como é que vai ser a campanha, a meta, qual é as premiações, as recompensas, como é que vai funcionar?
Tá, então.
Só um segundo, Marcelo.
Ah, pois não.
Vai falar dos recompensas logo, mas é porque é o seguinte, porque não tá aqui. Esse livro, ele na verdade tem mais duas mãos trabalhando nele, que é o Rafael, que é o designer, que tá montando o livro e fazendo toda a parte gráfica, e o livro não aconteceria se não fosse o trabalho do Rafa também.
Sim, então, nossa, o Rafa fez meus outros dois livros, então quem apoiou já sabe que o bicho é bom.
Então, na verdade, esse livro é o Morcelli, eu que tô ajudando, e o Rafa também.
Tamo
junto. Mas vai lá, recompensas.
Então, vamos lá. A campanha, a meta inicial da campanha é R$11.500, que vai pagar as despesas de catarse, despesas de correio, de produção de recompensas e a produção da gráfica para um livro com capa colorida e miolo preto e branco. Nós temos como meta estendida R$16.000 para fazer tudo isso com miolo colorido também. É óbvio que a gente torce muito para conseguir chegar na meta estendida, vamos fazer o possível para chegar nela, porque, porra, é um livro de quadrinhos, né, cara? A gente sempre espera que um livro sobre uma arte, uma mídia que é colorida, também seja colorido. Então vamos batalhar aí. Dito isso, a campanha em si começou hoje, dia 17 de abril de 2019. Ela vai até dia 16 de junho desse ano. Então são 2 meses aí, direto. Neste exato momento em que nós estamos transmitindo isso aqui para o pessoal do YouTube, depois vai vir a gravação, ela já ultrapassou 10% da meta. Eu estou muito feliz, porque eu não imaginava que em menos de 24 horas horas a gente já fosse bater isso. E eu nem tô contando aqui os apoios que foram de boleto, que ainda não caíram, só vão cair amanhã ou na segunda-feira, porque é sexta feriado. Isso demonstra a confiança do pessoal no nosso trabalho e a crença deles nesse projeto, a curiosidade no personagem. Eu tô feliz pra caralho com isso, com a velocidade da parada, sabe? Vocês que estão ouvindo, espero que vocês também apoiem, que vocês gostem e se interessem, porque vai valer a pena. Em termos de recompensas, eu fiz mais ou menos o que as outras campanhas minhas fizeram, que é oferecer posters exclusivos, feito por um pessoal super foda, e o irmão do Leandro, o Edu, fez uma arte que eu tô usando como teaser do livro, tá maravilhosa essa arte aqui do Shazam.
Pô, a arte do Juliano é sensacional também, né?
Oh, valeu.
Sim, a do Juliano tá muito foda.
É o pôster que eu já vou escolher pra mim, isso aí, inclusive. Botar aqui do lado do meu Batman do Fiorito.
O Joá fez o primeiro pôster, eu falei pra ele, cara, eu tô fazendo um livro do Shazam, ele falou, peraí.
Foi mais ou menos do mesmo jeito que eu fiz o meu.
Foi mesmo.
Ele falou assim, na verdade a gente tá trabalhando junto num outro projeto aí que vai pra Catar também no segundo semestre.
E aí
o Marcelinho Off meio que falou, pô, tô fazendo um livro do Shazam e tal. Eu falei, posso fazer um desenho? Ele virou e falou, porra, eu já ia te pedir. Tipo, na próxima troca de mensagem da gente, eu já mandei a imagem pra ele.
Pois é, cara. É engraçado, porque eu tô falando com alguns artistas, né, mais próximos, o pessoal que já é camarada e tal. Pô, tô fazendo um livro do Shazam. O nego já me manda a arte em seguida, cara. Fala, caralho, velho.
É porque o Shazam tá acontecendo aqui, cara.
O Sidão Oliveira aqui já mandou até no canal aqui perguntando como que ele pode doar uma arte pra sequência.
Porra, cara, manda pra mim aí no Face Truques aí, você me tem aí, cara. A gente troca os e-mails.
Eu era pra eu ter participado com uma arte que o Marcelo esqueceu de me cobrar. Era pra eu ter participado com uma arte no livro do Batman dele.
No livro do Batman, é verdade.
Mas aí eu comecei a desenhar, aí tipo, sabe quando tipo, é o Batman, aí você deixa pra depois? Porque afinal.
É o Batman,
né? Mas, cara, quando ele falou do Shazam, eu não parei enquanto eu não vi a arte concluída. Eu não sei, o Capitão Marvel, o Shazam, ele tem alguma coisa nele, assim, que, cara, você quer fazer justiça ao personagem. Então, fiz melhor aí.
Outro pôster que tem uma história legal foi esse do Adão Negro, do Marcel, porque eu não conhecia ele, né? Ele fez aquela HQ... Ele fez o Lama e o... Aquela outra HQ do Rodrigo, que me fugiu o nome agora, o Carniça, né? Acho que é Carniça. E eu achei foda o desenho dele, todo sujo, assim, né? Pintura escura, assim. Falei, porra, eu quero um Adão Negro. Aí eu falei pro Rodrigo, né? Falei, pô, como é que faz ele? Não, peraí, vou pôr você em contato com ele aqui e tal. E aí, cara, eu troquei uma ideia com o cara no Facebook, ele me passou o WhatsApp e, cara, em três palitos eu já tinha um desenho, sabe? Com o Rafael Lan também foi a mesma coisa. Pô, conheço o Rafael Lan já faz uns 10 anos, cara. Desde que ele era leitor do Multiverso DC.
Ele já se xingou muito naquele grupo.
Sim, nossa, a gente já se xingou horrores, cara. Mas ele falou, pô, você tá fazendo um livro de Shazam? Eu falei, tô. Não, peraí. Mesma coisa, mandou o pôster dele que ficou foda, sabe?
Hold my beer.
E o último que tem que ser comentado, né? O último dos que tem até agora, né? Porque virão mais. É o do Daniel, né? Aquele verme safado, né, cara? Que ficou maravilhoso esse pôster com o Guy no fundo aqui sacaneando, né? Ficou muito bom isso aqui, cara. Mas tem mais posters. Esses não são únicos. Não são os únicos. Tem mais alguns vindo. Não vou revelar os nomes dos artistas agora, mas são caras fodas. E vocês vão gostar, meu. Fiquem ligados aí na campanha que vai surgir mais coisas. A respeito de outras recompensas aqui, o blog. O blog é uma coisa que eu ofereci no livro do Batman, inclusive se alguém estiver ouvindo aqui, foi apoiador do livro do Batman e viu que o blog saiu do ar, eu tô trabalhando em paralelo para retomar ele, para colocar até com material a mais do que ele tava antes. Então, fiquem ligados aí nos seus e-mails, que logo eu mando uma atualização para os apoiadores daquele projeto. E no caso do Shazam, cara, tá sobrando muito material. Eu tô até meio perdido aqui com o que tá indo pro livro, que não tá indo, sabe? É coisa pra caralho, assim. E em termos de curiosidades, biografias, assim, que eu acho que não cabiam na proposta do livro impresso. Então, assim, são artigos mais com pensamentos, ensaios, sabe? É, coisas mais pessoais mesmo, assim, que não faziam parte da narrativa do que tá saindo no livro. E é claro que eu vou dedicar um espaço grande, assim, ao Miracle Man, que é uma coisa que eu não fiz no livro impresso, porque também não cabia, né? É um livro sobre o Shazam, eu tenho que citar o Miracle Man, mas não me aprofundar nele. Eu vou deixar pra me aprofundar justamente no blog, porque, cara, o Miracle Man é... Como eu vi o Neil Gaiman falando esses dias, ele é o Billy Batson adulto, sabe? Adulto numa distopia. A gente tem que falar dele, assim. Seria um pecado, assim, deixar passar em branco. E temos outras recompensas mais diversas, assim. Tem display de madeira pra colocar na estante, tem chaveiro, tem os outros livros que eu fiz com unidades super limitadas, são as últimas que sobraram. Porra, tem uma caralhada de coisa aqui, cara. Você pode escolher um pôster só, 3, 5, depois vai poder ter mais também. Tem um livrinho novo do Rafael Koff, que faz quadrinhos de super-heróis de humor muito bons. As outras duas campanhas minhas teve livro dele também, que era o Cuecas por Cima das Calças. E esse aqui é o mais Cuecas por Cima das Calças, que são tirinhas novas de palhaçada com super-heróis da Marvel e da DC. E é isso. Porra, falei pra caralho.
Ué, o teu livro, mano.
Vende o teu peixe aí, velho. A gente vende do jeito que dá, mas quem tem que vender...
Ô Juliano, escuta essa. O Juliano, eu fui no Festival Guia do Quadrinho sábado pra distribuir uns bagulho lá e eu tava... O Juliano percebeu, né? Eu estava... completamente envergonhado.
Sim.
De sair distribuindo coisas para as pessoas desconhecidas. Mas no fim das contas eu me esforcei lá, saíram alguns e sobraram alguns. Cheguei em casa tinha mais ou menos uns 10. Então até que saiu bastante. Aí o que eu fiz? Peguei segundo.
Peraí, daqueles 60?
É, sobrou 10.
Caraca! Você distribuiu pra caralho.
Aí o que eu fiz, velho? Fui segunda-feira pro trabalho, distribuí lá, mano.
É.
Uma parte dos apoios que a gente tem até agora já é da galera do trampo.
Isso aí.
Trabalhar tem que servir pra alguma outra coisa, né? Eu não sei.
Exato. Exatamente. Mas é isso, pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta aí?
Acho que não. Não sei alguém aqui no chat tem. O pessoal tava querendo aqui o Fazendo Homem Acreditar. Infelizmente,
puta, não tem. Virou raridade.
Daqui a pouco vai estar por R$300 no Mercado Livre. Fiquem de olho.
Vai, fiquem de olho.
Eu tenho uma pergunta pro Morcelli, que acho que foi algo que eu não perguntei pra ele na época.
Pois não.
É que você, tipo assim, primeiro eu fiquei muito animado quando você falou comigo um ano atrás, porque eu sei da sua competência pra escrever. Tanto
puxa saco. Puxa saco do chefe. Puxa saco do chefe, cara.
Não existe, não, mano. Eu apoiei o Fazer Nome Acreditar e você nem me conhecia ainda.
É verdade. Valeu, mano.
E aí eu queria saber o que te motivou. Qual foi o insight que você fez pensar nisso? Se foi
a coisa mais ridícula possível, cara. Eu tava de bode no trabalho. Tava um dia que eu não tava fazendo porra nenhuma, porque eu tava esperando alguém resolver alguma treta na burocracia, né? Típica de trabalho. Eu pensei, pô... Acho que eu podia escrever um livro novo, né? Aí eu comecei a pensar, mas e aí, o que que tá rolando, né? Eu vou escrever um livro da DC, eu tô muito por fora do que tá rolando na Marvel pra entrar no universo de novo e produzir um livro mais ou menos a tempo de alguma coisa, né? Aí eu lembrei do Shazam, falei, caralho, velho, Shazam é um personagem que eu gosto, eu conheço pouco e eu acho que é uma boa oportunidade, né? Porque de repente eu posso descobrir o quanto ele é interessante. Se eu começar a escrever alguma coisa, eu vou ver se, sabe, se dá aquela animada de novo, que já fazia 4 anos que eu não escrevia nada, né? Desde o livro do Batman. E aí eu falei com você, aí eu comecei a fazer exatamente esse processo aí que eu citei mais cedo, né? Separar histórias e começar a ler. Falei, caralho, personagem interessante pra cacete, sabe? Dá caldo isso aqui, né? E foi legal, porque me fez gostar de escrever de novo dessa forma, né? Que é uma forma completamente diferente de escrever num site, assim, que é notícia pontual, né? E me fez gostar dele, sabe? Me fez entender o personagem e gostar muito, muito dele. Assim, entendeu? O apelo dele com o nosso eu criança, sabe? Acho que eu devo ter falado essa frase pro Leandro 500 vezes, mas eu não canso de falar que esse personagem merece um livro, sabe? E merece mesmo, assim. Eu fico feliz que de tá sendo eu a fazer, espero que dê certo, sabe? Porque é muito foda, muito, muito foda.
Não, o que você me falou que cansou foi pueril. Né?
Exato!
Eu falei, cara, acha outro adjetivo aí, porque pueril... Eu tô 50 bilhões de vezes, tá bom.
Foi mesmo.
Deixa eu só acrescentar um negócio.
Fala aí.
Que assim, no outro projeto que a gente tá fazendo, eu sou o editor do Morcelli. Isso. Um dos editores do Morcelli. E eu posso atestar, o bicho escreve bem pra caralho.
Escreve muito pra ele também.
Escreve muito pueril.
Escreve pueril pra caralho, mas também escreve bem pra caralho. Está de parabéns. Aliás, Morcelli, estou esperando aquele roteiro revisado.
Olha aí, cara. Cobrou no ar ainda, né, cara?
Cobrança vexatória, velho. Filha da mãe.
Processinho.
Mas assim, eu não tiro a razão por causa que existia uma aura assim na Era de Ouro, onde pueril é um adjetivo que cabe muito bem, porque uma das coisas que a gente conversou muito é a respeito de continuidade e das histórias da Era de Ouro é tipo, foda-se, tá muito foda-se. A história, ela é o que ela precisa ser pra ser contada. Então, se naquela história ele precisa ter identidade secreta, então ninguém sabe quem ele é. Se na outra história ele precisa salvar alguém e ele tá no, na frente do chefe dele, ele grita Shazam e ele vira o Capitão Marvel e ele salva a pessoa na frente do chefe dele, desvira na frente do chefe dele e foda-se.
É muito louco, cara. É muito esquizofrenia, mano.
E aí? Sacou? Tô nem aí. A história é
muito, muito bom mesmo.
Quero que ela seja. E pronto. Eu acho espetacular.
É fenomenal, velho. Porra.
Porque não existia. Não sei se não existia o conceito, mas mesmo que existisse, sabe? A pessoa falou assim: eu vou fazer do jeito que a gente quiser. Deixa eu fazer do jeito que a gente quiser.
É, eu acho que os caras estavam fazendo. Começaram a fazer, vamos ver o que dá. Aí os caras, porra, a gente tá dando um pau na DC, cara. A gente tá dando um pau no Superman. Bom, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Como? Ah, faz aí.
É muito faz aí. Muito.
Faz
muito.
Aí. Bom, mas continuidade, cara. Tá divertido.
Não existia nem a palavra. Sabe? É. Se alguém alguma vez levantou essa dúvida lá na redação, sabe? Assim, mas na outra edição e tal. Só falava, tá despedido.
Não, na verdade,
eu acho que falaram assim, isso, né? Quem vai dar um espetáculo desse?
Não, eu acho que na verdade devem ter falado, cara, a molecada tá doida. Foda-se, vai. Escreve o que você quer.
É, deve ter sido mais ou menos isso mesmo, cara.
Ainda mais em Minnesota, cara, que os caras têm aquele jeitão assim de tipo, cara, não é aquela coisa corporativa de Nova York. Nossa, nós somos importantes pra caralho. Olha, nós temos um escritório na não sei qual avenida. Porra, não, cara, a gente tá aqui em Minnesota, vamos fazer. É isso, sabe? É.
Marcelo achou uma foto de uma. Parece que é uma parada aquilo, Marcelo?
É, parece que tá rolando uma. É uma parada local, né?
Desfile.
É um desfile. E tá passando na frente do prédio da Fawcett em 1920 e poucos, cara.
E aí parece que é uma das poucas fotos que se tem, assim, do começo. Porque a editora começou em 1919.
Isso.
É uma das poucas fotos, se não a única que tem, da fachada, assim. Ela tá no cantinho esquerdo, da foto, lá em cima, assim. Dá pra você ver a placa escrito Fawcett, assim, e é o que tem, é o que tá tendo pra hoje, velho.
É muito legal fazer esse tipo de pesquisa, sabe, se descobrir a cidade, como era a sociedade na época, assim, era tudo, cara, não sei bem o adjetivo usar, assim, mas era...
É mais lúdico, né?
Eu acho que talvez não seja nem lúdico, cara, eu acho que agora vem o professor de inglês aqui cagar a regra, mas eu acho que é um termo que eles usam, assim, e talvez explique até o sucesso do Capitão Marvel na Era de Ouro. Era mais grassroots, sabe? Era uma coisa mais, sei lá.
Não era programado.
Exatamente, não era aquela coisa...
Aqui no começo falando a respeito de datas de lançamento, você tem que organizar a sua data, por que que não sabe em tal data? Porque a nossa cabeça de hoje, ela já funciona nesse esquema, né? De programar as coisas para poder funcionarem otimizadas e tudo mais. E naquela época, com aquele povo lá, não tinha nada disso, não.
Não. Era muito vamos fazendo aí, né?
Não, e eu acho assim que, inclusive, o fato da Fawcett ser uma editora de, tipo, de cidade pequena, por assim dizer, não que Minnesota.
Não, era uma cidade pequena, sim, cara. A cidade era minúscula.
Minnesota,
velho.
Minnesota é um estado.
Era, cara, era tipo assim, às vezes é o lance deles terem o dedo no pulso da América mesmo, de quem é o americano. Talvez por isso ele tenha superado o Superman tão rápido. Porque, cara, quando você... quando você, tipo, vai pra Nova York, quando você vê, cara, é outro país, não é os Estados Unidos. É os Estados Unidos, mas não é os Estados Unidos. É o maior símbolo deles... Mas é um negócio que é meio fora de contato com o que realmente faz os Estados Unidos. Então, talvez o fato de ser uma editora de uma cidade pequena de Minnesota tenha, sei lá, tenha pego alguma coisa do...
Você tá dizendo que o pessoal de Minnesota são o Salt of the Earth, né?
Salt of the Earth, exatamente.
Sal da terra.
Exatamente.
É o povão mesmo.
Exatamente.
Põe a mão na enxada.
É.
Eu pensei que você ia roubar minha piada e falar que... Então você tá dizendo que o pessoal da DC que fazia o Superman eram alienígenas?
Não, eu tô dizendo que eles eram Nutella mesmo. Eu tô dizendo que eles eram Nutella mesmo.
Boa.
Pra gente... A gente já tá quase 2 horas aqui. Vamos pros finais aí. O livro tem 11 capítulos, mais um epílogo. Aí o epílogo é opinativo e eu falo justamente da... Da briga Fawcett DC. Eu dou meu espetáculo lá depois de todas essas pesquisas aí que eu fiz. Eu tô na fase de finalizar os 2 últimos capítulos, que são as 2 fases mais recentes dele na DC, né? Um capítulo vai ser só Jerry Ordway e o outro capítulo é tudo que aconteceu depois do Jerry Ordway até onde a gente tá agora, que é o Geoff Johns. O capítulo do Jerry Ordway, eu tô sendo muito cuidadoso, primeiro porque ele é um cara muito foda, ele merece o respeito que eu pretendo dar a ele no livro. Merece o respeito dos fãs. Ele tá acreditado no filme. Tem agradecimentos especiais ao Jerry Ordway lá no crédito final do Shazam. Acho que ele não foi tão criativo, por razões diversas, para criar as histórias do personagem quanto o pessoal da Era de Ouro foi, mas ele conseguiu fazer talvez mais do que a média faria com um personagem na era moderna e tendo que encaixar ele na cronologia complicada que é da DC, principalmente nos anos 90, com tanta saga rolando e nego morrendo e voltando e ter que manter o Shazam íntegro, sabe? Com Batman, costela quebrada, com Superman morrendo, a Mulher Maravilha, sei lá o que, sabe? Ele fez um esforço muito grande, assim, pra manter tudo íntegro, tudo muito redondinho. A separação que ele faz da família é muito interessante, assim. Você tem o primeiro ano todo inteiro da revista The Power of Shazam com a família ali, sabe? É o Billy, é o Fred e a Mary e é a outra galera que vai chegando e tal. Tio Dudley, o seu malhado, todo mundo faz parte de alguma forma, né? Com versões um pouquinho mais atualizadas, mas sem perder o espírito, assim, né? E depois ele vai... como é que eu posso dizer? Ele vai separando melhor pra onde ele vai levar a revista, né? Então, o principal ali é o Billy e a Mary, né? Eles são irmãos gêmeos, eles são os donos da aventura. Com o passar do tempo, a Mary vai ganhando mais destaque, o que é muito interessante. Ele brinca com a origem do personagem, com os pais deles, com versões alternativas do Capitão Marvel, com a capacidade científica do Dr. Sivana, a influência do Senhor Cérebro, sabe? Ele vai muito longe, assim, muito mesmo. E ele dedica edições fechadas pro Fred, assim, então a interação do Fred com o resto da família é menor, né? Ele tem o seu próprio espaço. O que é muito curioso, porque se você pensar em termos de cinema, do filme que a gente teve agora, o ator que faz o Fred é espetacular, o molequinho lá. Esse cara merece o filme dele, tá ligado? Porque ele é muito bom, assim. Tô me esforçando pra que esse capítulo faça a justiça merecida por Jerry Ordway, sabe? Eu não gosto de todas as histórias, tem umas histórias que são bem chatas, pra falar a verdade, mas o que ele fez de bom é bom pra caralho, assim, sabe? Por fim, o último capítulo vai falar do que aconteceu depois, né? Da Sociedade da Justiça, do quanto a DC passou a focar muito mais no Adão Negro do que nele, assim, né? O surgimento da família Adão Negro.
Vai falar da Mary Marvel de uniforme preto?
Vou falar da Mary Marvel de uniforme preto, dela virando Dominatrix, vou falar dessas porra todas.
Eu quero ver quando você chegar na hora de falar dela na noite final. Puta que pariu.
Na crise final.
Puta que pariu.
Cara, eu vou ter que conversar com algum sexólogo, sei lá. Mas esse último capítulo ele vai ser mais resumido, assim, porque aconteceu coisa pra caralho, só que foi um vai e vem dos infernos e ninguém acertava nada, sabe? Teve a Sociedade da Justiça, só que aí o foco foi no Adão Negro. Aí veio o Countdown, que foi uma bela de uma bosta, e tudo foi desfeito em 3 palitos. Aí veio Crise Final, que teve essa parada aí da Mary Marvel Dominatrix, só que também não durou nada, né? Sumiu. Aí depois os personagens todos sumiram, assim. O Osiris, acho que foi pro Novos Titãs, teve uma loucura assim, ele ressuscitou. voltou e foi pro Nova Titã, sei lá. Teve uma merda de Snipe aí. Aí teve o reboot, eles ficaram um tempo sumidos. Aí veio o 952, só que eles não ganharam a revista mensal. Foi só a revista backup, uma história fechada. Tipo, foram várias tentativas, foram vários tiros, assim, só que tiro curto, sabe?
É.
Então não dá pra fazer uma mega exploração. Dá pra pegar trecho de entrevista, do que a pessoa quis fazer na época e tal, mas foram várias tentativas falidas, assim, né? Pelo menos a maioria foi.
E mesmo porque também cada uma dessas pessoas que pegou tinha sua própria visão a respeito do personagem que...
Nossa, com certeza.
Diferente dos outros, então...
Com certeza, cara.
Aproveita que o Morrison tá gravando também ao mesmo tempo, pergunta pra ele... Que porra é aquela da Mary Marvel Dominatrix? Eu já aproveito, vai lá, manda uma pergunta.
Então, uma coisa que eu ainda tô vendo onde eu vou colocar, se eu encaixo isso no livro ou se eu encaixo isso no blog, acho que eu vou colocar no livro porque é legal. E provavelmente eu vou arrumar espaço lá. É o projeto que ele tinha junto com a Gayle Simone, né? É ele, a Gayle Simone e o Mark Waid. Eles iam, cada um ia escrever um personagem da família Marvel.
Ah, e... A Gayle Simone até comentou disso, né? Recentemente no Twitter.
Sim, sim. Ela falou de novo disso aí no Twitter. Vira e mexe, ela fala disso aí no Twitter, que é o projeto que ela mais queria ter feito na vida, sabe? E ela ia escrever a Mary, o Grant Morrison ia escrever o Fred e o Mark Waid ia escrever o Billy. E foi por água abaixo, assim. Eles tinham tudo delineado, assim, o projeto e tal. E tinham autorização pra começar a formular as histórias. E depois, sabe-se lá por que, a DC passou o machado nessa porra aí.
Caralho, ver o Billy escrito pelo Mark Waid, puta merda, cara.
Ah, ia ser incrível, cara. Ia ser um negócio de outro planeta, velho. Mas...
Não, você imagina o Fred escrito pelo Morrison?
Pô, imagina as aventuras do Fred escrito pelo Morrison, que é o nível de insanidade dessa porra.
Encerrar, né? Já é quase meia-noite.
Podemos.
Deixar aí o link pra quem quiser colaborar. É catarse.me/apalavramagica.
Isso.
E também qualquer coisa podem perguntar no nosso Twitter lá, no @comicpod, que a gente tá aí disponível pra tirar dúvidas, qualquer coisa. Os livros não tem mais, infelizmente. O pessoal que tá perguntando aí do Fazendo Homem Acreditar. Talvez a gente lance no futuro uma versão digital, né, Marcelo?
Sim. Estou planejando isso pra depois de casar.
Mas fiquem ligados, colaborem, por favor, com a Palavra Mágica.
Com certeza. Vocês não vão se arrepender.
Isso aí.
E gritem Shazam, porra!
Com meia-noite não dá pra gritar, senão o pessoal vai reclamar aqui. Mas gritem Shazam nos seus corações.
Ah, que bonito!
Isso aí. Então é isso, a gente pode ficar por aqui. Até a quinzena que vem, ou seja lá quando vai sair o próximo. Um abraço.
Falou. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.
Obrigado a todo mundo que ficou até agora na live.
Valeu.
Obrigado. Até mais. Valeu,
Comic Pod é o podcast do site terrazero.com.br.